Mas eu tô com muita expectativa de poder liberar essa palavra para vocês, porque eu creio que essa palavra é muito importante para esse tempo. Eu acabei de voltar de Brusque, como disse a pastora Fernanda. Eu tive ministrando quinta-feira no Rio de Janeiro, sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, hoje, em Brusque, e tô aqui, né? Mas eu falei para o apóstolo Belli quando ele me perguntou se prega no domingo, eu falei, eu prego porque eu entendo que essa palavra seja importante, né? Eu sinto o encargo de poder liberar essa palavra hoje para você, então eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Diz assim: destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu não gostei dessa versão. Aqui, essa. Olha que interessante. Paulo fala que nós temos a responsabilidade de tornar cada pensamento nosso obediente a Cristo. Você sabe o que é isso? Isso é você entrar numa dimensão de vida que vai muito além do que cumprir regras. Muito além do que você obedecer através das suas ações. Não é só você fazer o que é certo, é você pensar de forma certa. Sabe, muitas vezes você está obedecendo, mas a sua mente está resistindo. E quando você aprende a tornar o seu pensamento obediente a Deus, você consegue então entrar numa esfera de gestão dos seus pensamentos. Eu não sei você, mas por muito tempo da minha vida, eu nunca parei para pensar no que eu pensava. Deixa eu te perguntar, você já pensou no que você pensa? Não, não vale falar assim, a maioria não fala assim. Só você que faz isso, Vanessa. Se a maioria das pessoas, se eu perguntar, você já parou para pensar nos seus pensamentos? Não, melhor, não. Não é óbvio isso, só a Vanessa que faz isso. Mas não é óbvio isso. A gente não tem naturalmente a tendência de pensar nos nossos pensamentos. A primeira vez que eu ouvi a frase, você precisa aprender a pensar no que você pensa, foi de uma neurocientista que se chama Carolina Leaf, que tem inclusive alguns livros aqui na loja da igreja. E ela começa a falar da importância de você pensar no que você pensa. Você já percebeu que existem pensamentos que surgem em sua mente que alteram o seu humor? Você já percebeu que existem momentos na sua vida que está tudo bem? De repente você está no culto, você está feliz, você está ouvindo uma canção, mas do nada você fica triste. Só que o fato de você não ter o hábito de pensar no que você pensa, você não sabe o que te deixou triste. Eu não sei o que eu comecei a pensar, de repente não estou legal, eu estou preocupado. E você não sabe extrair a raiz da onde se originou essa tristeza, mas algum pensamento veio que te roubou a alegria. Você já percebeu que existem momentos que do nada algum pensamento vem à sua mente e você se enche de esperança para o futuro? Só que você também não sabe mapear quais são os pensamentos que te dão esperança. Porque os pensamentos na sua mente, eles não têm controle, eles vêm e vão. A sua mente é completamente desgovernada. Você não tem a capacidade de pensar nos seus pensamentos. Administrar pensamento é um princípio e uma ordenança bíblica que muitas vezes nós como igreja não nos atentamos, porque é muito mais fácil você justificar maus pensamentos transferindo culpa para o diabo. Ah, porque o diabo, porque... Não, você não sabe pensar. Eu já falei para vocês de uma experiência que a gente teve uma vez de ir ao Quênia. E nós fomos para o Quênia numa cidade que se chama Eldoret. Essa cidade no Quênia é a cidade onde os maratonistas treinam para as competições de maratona. Então é uma cidade que tem muito maratonista. E tem uma coisa interessante nos quenianos. Se você olhar um treinador de maratona do Quênia, você vai ver ele falando o seguinte: eu não preciso ensinar muita técnica para um maratonista que nasce aqui no Quênia, porque de alguma maneira esses caras já nascem correndo. Eu não sei se eles fogem do leão, eu não sei o que que é, mas esses caras já nascem correndo. Você pega São Silvestre, a competição que tem aqui no Brasil, só dá queniano na final. Mas o que que é preciso que esses técnicos façam para formar desses caras um atleta de elite? Ajudá-los a administrar os pensamentos. Porque a maratona não é uma corrida de 100 metros rasos. Se você pegar um corredor de 100 metros rasos, o cara pode não ter muito cérebro, mas ele tem que ter muita força, muita musculação e muita explosão muscular. Porque o cara em 8 segundos acabou a prova. Agora, quando você pega um maratonista, não é um cara de explosão muscular, não é um cara fortão, ele é magrinho. Mas ele tem que ter a capacidade de governar os seus pensamentos, porque como você conseguir suportar uma prova onde você está o tempo todo, você e você mesmo? Você construiu uma estratégia para a prova, você tem um ritmo, e de repente você vê alguém passando do seu lado, você altera o seu ritmo para acompanhar ou você continua no seu ritmo? Você começa a se sentir cansado, seu corpo fala para diminuir, você obedece o seu corpo ou você vai além? Cara, são todas coisas que numa fração de segundos passam na sua mente, que você tem que saber administrar. Então, desde um esporte de elite, como na solução e na nossa reação a problemas diários, a administração dos pensamentos é uma chave importantíssima. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que assim como você pensa, assim você é. Você já parou para pensar isso? Você é o fruto do seu pensamento a teu próprio respeito. O que você pensa sobre você quando você se olha no espelho? Quando você se vê, o que você pensa a respeito de você mesmo? Nós somos o resultado dos nossos pensamentos. A maneira como eu creio vai determinar a maneira como eu vivo. Ou seja, se você crê, se você tem uma crença errada, é muito provável que a tua vida seja uma vida que ela vai estar fadada a atropelos e problemas, porque você crê errado, então você vai viver de forma errada. E é por isso que é tão sério a gestão dos pensamentos. Nós precisamos aprender a colocar filtros, nós precisamos aprender a administrar. Mas para que a gente administre as coisas, a gente precisa ter maturidade. O escritor de Hebreus fala que um filho em nada se difere de um escravo enquanto ele é uma criança. Ele só tem a capacidade de administrar a herança quando amadurece. Todo o processo de administração na Bíblia está ligado à maturidade. Você não confiaria nada à administração de uma criança, sim ou não? Então, para que você possa conseguir administrar os seus pensamentos, você precisa amadurecer. E nós estamos diante de uma geração de adolescentes de 50 anos. Nós estamos numa geração de adolescentes de 40 anos. De homens que não têm o mínimo de responsabilidade para assumir o cuidado de uma casa. De mulheres que muitas vezes buscam a independência do que ter filhos. Por quê? Porque aprenderam de uma forma ou outra, crerem de maneira errada. E se você crer de forma errada, você vai viver de forma errada. E aquilo que você... E daí você pode me perguntar: mas quem te falou que eu estou vivendo errado? O tempo vai te falar. Quando você chegar no momento na tua vida e não se sentir realizado, e quando você olhar para trás e falar assim: cara, nada disso do que eu achei que era legal não foi legal. Porque Deus, Ele tem um caminho que é reto. Deus tem um caminho que é plano. Ele sabe o que é bom para mim e para você. Os caminhos dEle são mais altos que os nossos. Quem é você para achar que sabe mais do que Deus para a tua vida? O que Ele construiu é perfeito. E você sabe que o apóstolo Paulo foi um cara que se deparou, no momento da vida, de perceber o quão imaturo ele foi na administração da sua maneira de pensar. E quando você passa muito tempo na vida para entender que você estava pensando errado, é muito cruel, porque o tempo passa e você fala, quanto erro eu cometi. O apóstolo Paulo, num determinado momento, ele disse assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Do que Paulo está falando? Paulo está falando da infância dele, Paulo está falando de quando ele era uma criança. Ele não está falando da sua infância, ele está falando do tempo em que ele administrava os seus pensamentos e a sua fé e a sua crença em Deus de maneira equivocada. Paulo era fariseu, Paulo era um cara inteligentíssimo, foi educado por Gamaliel, que era um dos maiores fariseus da época. Tinha conhecimento teórico, tinha conhecimento avançado de ciência, tinha conhecimento teológico. E esse cara perseguia e matava pessoas, achando que estava agradando a Deus, porque ele cria de maneira errada. Olha para quem está do teu lado e falou assim: você já pensou que você pode estar crendo de maneira errada? Você tem tanta convicção que você está certo, você já parou para pensar que você pode estar errado? E que o que você pode crer de forma errada pode estar trazendo morte? E que quando você olhar para trás, pode ser que você não se perdoe por um dia ter pensado do jeito que você pensou. Ah, mas eu não estou produzindo morte para ninguém. Você pode estar produzindo morte para você mesmo. Quando você crê errado, os seus pensamentos são errados, você atrai sobre a sua vida as consequências de pensar errado. E Paulo, 1 Coríntios 13, 11, se você quiser ter, eu vou ler os textos, porque é importante que você grave, você anote, porque essas palavras vão ser importantes nos dias que nós estamos vivendo. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando Paulo tem a experiência de se tornar homem? Quando ele completou 18 anos, o pai dele deixou ele comprar um carro? Quando ele completou 21 anos? Quando ele pôde votar? Quando ele foi para a faculdade? Paulo, ele entende o seu tempo de amadurecimento quando ele tem um encontro com Cristo. Enquanto seus olhos não forem abertos, você nunca vai entender a realidade da vida. Você pode ser um evangélico, teórico, mas se o Espírito Santo não abrir os seus olhos, você não vai entender o que tem sentido na vida. Deixar os pensamentos de menino, começar a pensar como um homem maduro, é um processo onde nós vamos deixando de lado a natureza adâmica que herdamos e vamos nos mergulhando numa natureza divina, que é a natureza de Cristo. Compreender as coisas da vida a partir da mente de Cristo. Irmãos, a mente de Cristo não tem nenhuma lógica humana. A semana passada eu ouvi uma das palavras mais importantes desse ano na minha vida. Se você não ouviu a palavra da pastora Zelinda semana passada, está lá no YouTube, você deve assistir. Tem um momento que ela menciona Paulo dizendo assim, numa das suas cartas ele escreve, acho que foi aos Coríntios, e ele fala assim: irmãos, já é um absurdo eu saber que vocês têm demandas entre vocês. Agora, o absurdo maior é o fato de vocês terem demandas entre vocês e levarem para um juiz que é ímpio julgar a causa de duas pessoas que são crentes. Agora, se não bastasse a carnalidade de vocês brigarem entre um com o outro, terem demandas entre vocês e levarem para um juiz ímpio, O que não entra na minha cabeça, eu estou usando a minha expressão para falar de Paulo. O que não entra na minha cabeça, Paulo dizendo, é que vocês não entenderam que a base do evangelho é saber sofrer o dano. Será que você é tão bom que você não pode perder por alguém? Será que você é tão incrível que a tua reputação não pode ser atingida? Será que você é tão maravilhoso que porque o cara não te pagou, você vai pôr ele na justiça e vai enforcar ele? A Bíblia é cheia de textos nos ensinando um princípio básico. O evangelho se trata de saber perder. Nós estamos num mundo que nos empurra para uma vitória a qualquer custo. Um pensamento que ser vencedor é fazer tudo o que for necessário, atropelar todos os processos, passar por cima de quem for necessário para você alcançar seu sonho, sua riqueza, sua vitória. E daí você chega num determinado momento da vida que alguém fala para você e fala assim: caramba, você é uma pessoa bem sucedida. O que é bem sucedido? É um cara que tem um bom carro e tem dinheiro no banco e está com a família destruída, tomando remédio para dormir? O que é ser bem sucedido? Um homem bem sucedido, conforme a Bíblia, é um homem que é desenvolvido de forma integral. É um homem que, quando ele se desenvolve, as pessoas à sua volta se desenvolvem. É um homem que, quando ele se desenvolve, a sua esposa cresce junto. Esses dias eu estava falando de cinco ministérios, e eu vejo hoje uma geração de pastores que querem entender de cinco ministérios, que querem entender de apóstolo, de profeta, de pastor, de evangelista e mestre, como se fossem títulos, Elina. Agora, as graças ministeriais, elas vão muito além de um ofício. As graças ministeriais são porções de Cristo que estão disponíveis no corpo de Cristo. E se eu não sei exercer uma graça pastoral dentro da minha casa, eu vou querer pastorear quem? O cara consegue olhar na igreja e ver todo mundo que faltou, ele consegue atender todas as irmãzinhas, mas a mulher dele está morrendo dentro de casa. Que pastor é esse? Que encargo pastoral é esse? Quer sair para o mundo afora evangelizando, falando o amor de Jesus, mas não consegue evangelizar a própria família? Não consegue falar para o amor de Deus para quem está do lado? É um agente secreto na faculdade? Mas vai lá no Descende, tira o sapatinho e fala: eu vou ganhar o mundo. Começa na sua casa. Começa obedecendo seus pais. Sabe, as graças ministeriais, elas não podem se transformar em títulos na igreja se elas não sejam realidade dentro de casa. Tudo no reino de Deus começa de dentro para fora. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quando Paulo amadurece numa estatura de Cristo, quando a vida dele é absorvida pela vida de Cristo, preste atenção antes de você ler. Quando a vida de Paulo é absorvida pela vida de Cristo, Paulo é alguém, é a única pessoa na Bíblia que faz a seguinte expressão: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida de Paulo desapareceu para que a vida de Cristo assumisse. Quando Paulo tem essa experiência de se despir do velho homem e se revestir de Cristo, ele passa inúmeras perseguições, provações, desafios, e de repente ele está dentro de uma prisão aguardando a condenação da sua morte. A prisão não era uma prisão, não era um CDP que nem tem hoje, um centro de detenção provisória. Ele estava aguardando a morte numa prisão fétida, podre, horrível, imunda, úmida. E naquele lugar ele escreve a Epístola dos Filipenses, que é chamada Epístola da Alegria. É a carta onde mais se ouve a expressão "alegrai-vos no Senhor". Paulo está de dentro de uma cadeia, sozinho, solitário, aguardando a morte, falando assim: gente, vocês precisam se alegrar no Senhor. Se você não sabe o contexto histórico da carta aos Filipenses, você acha que Paulo está num resort, tomando água de coco, deitado numa rede, falando: gente, vamos se alegrar no Senhor, o carnaval está chegando. Não, Paulo não estava assim. Ele estava aguardando a morte. Agora, como que uma pessoa consegue viver numa situação dessa e manifestar alegria? Ele conseguiu encontrar a chave de como administrar os pensamentos. Ele não vivia de acordo com a circunstância. A paz que ele possuía não era compatível com a circunstância que ele estava vivendo. E quando eu vejo a vida de Paulo, eu preciso me inspirar nele para aprender como colocar de forma prática esse princípio na minha vida. E Paulo, ele é tão incrível, eu sou tão admirador de Paulo, porque Paulo foi um cara que subiu ao terceiro céu, ele teve visões incríveis, ele teve experiências profundas, mas eu percebo que na carta aos Filipenses, ele está tentando trazer de forma prática, uma instrução simples, de como você pode governar seus pensamentos. Paulo está querendo te dar uma maneira pedagógica de entender uma realidade profunda. Então ele começa a nos trazer alguns filtros. Primeiro, doutora Carolina E. Leaf, 2000 anos depois, como neurocientista, vem falar que você tem que pensar nos seus pensamentos. Paulo já estava falando disso há muito tempo. Não só pensar nos seus pensamentos, mas colocar filtro nos seus pensamentos. Então ele fala esse texto e no final fala assim. Põe outra versão para mim, por favor. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, nisso pensai. Olha para quem está do outro lado e fala, nisso pensai. Paulo está falando assim, ó, tem algo que você tem que colocar como filtro para governar o teu pensamento. Em outras palavras, ele está falando o seguinte, se não tiver nesses filtros, nisso, não pensai. Repita comigo, o que não está aqui, nisso, não pensai. E eu quero me deter em três filtros muito práticos. Que eu tenho utilizado na minha vida e eu quero compartilhar com você. De todo esse texto aqui, tem três coisas muito práticas. O primeiro, tudo que é verdadeiro. Sabe qual é a grande parte das ansiedades, conflitos, dilemas e confusões que hoje as pessoas carregam? É porque elas começam a fazer na sua mente, repita comigo, conjecturas. Sabe o que é uma conjectura? Você supõe algo que não é real, não aconteceu, não é um fato concreto, mas você acha, você supõe que seja, e daí você começa a alimentar esse pensamento. E você começa a alimentar esse pensamento. Então, por exemplo, eu estou aqui ministrando e eu fiz a brincadeira com a Vanessa. Não, Vanessa, não é para falar assim. Daí, de repente, eu estou olhando para ela e eu começo a falar assim, eu acho que ela não gostou. Eu acho que ela está muito séria. Eu acho que ela está brava comigo. Eu acho que ela vai romper a amizade comigo. E o pensamento vai indo longe. Porque você vai alimentando uma conjectura. Ela falou alguma coisa. Ela me disse, não gostei. Não, mas tudo isso vai sendo alimentado na minha mente. A conjectura pode destruir uma pessoa, Babi. Porque não é um fato, não é real, não é verdadeiro, mas você alimenta um pensamento. E Paulo está falando assim, se não é verdadeiro, não pensa. Qual é o filtro? É verdade? Se não é, não pensa. Ah, eu vi uma postagem na internet, eu tenho certeza que foi uma indireta da pastora Zelinda para mim. Ela está chateada comigo. E tal, e ela colocou o texto e falou assim: ah, esse cara que fica pregando depois que eu faço oferta e grita, era para mim. O apóstolo L, ele tem uma. O apóstolo L tem uma frase que é muito interessante. Ele fala o seguinte: você viu a postagem lá na internet? Porque as pessoas às vezes vão falar as conjecturas, vão abrir as conjecturas no aconselhamento. Apóstolo, estou triste pra caramba com a Zelinda porque ela fez uma postagem. Daí ele fala, a pergunta que ele vai fazer para você é o seguinte: está o teu nome lá? Não, não está meu nome. Então não é para você. Por que você está assumindo que é para você? Isso é conjectura. Irmãos, grande parte das pessoas sofrem por causa de imaginar coisas que não são reais. Paulo fala assim, olha, sabe o que você precisa alimentar na sua mente? Tudo que é verdadeiro. Conjectura não é um pensamento, só que a gente acha que isso é bobeira, não é. Aqui é claro, tem uma palavra imperativa. Se é verdadeiro, você pensa. Não é verdadeiro, não pensa. Resista ao pensamento. 1 João 4,2 diz assim: nisso conhecereis o Espírito da verdade. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. Esse texto muitas vezes se usou para libertação. Ó, a pessoa tem que confessar que Jesus é o Senhor, senão é demônio. Você sabe, o maior campo de confissões que existe é a nossa mente. São as confissões silenciosas. É na sua mente que você confessa um monte de coisa que ninguém sabe. E esse texto de João, ele está falando o seguinte: confesse na sua mente o que é verdadeiro. O espírito que confessa Jesus através da mente é o espírito da verdade. Então os teus pensamentos têm que confessar sempre a verdade. Se o teu pensamento está confessando uma mentira, eu vou te dar um exemplo de confissão de uma mentira. Quando você entra num lugar de vitimismo e você fala assim: ninguém nessa igreja se lembra de mim. Você sabe que não é verdade, mas você quer alimentar um vitimismo. E você às vezes não fala isso com a boca, mas você confessa na sua mente. A confissão mentirosa é alimentar um pensamento que a Bíblia fala que nós não podemos ter. Pensamentos são confissões. E nós precisamos ter cuidado desse campo de batalha que é a nossa mente. Então, qual é o primeiro filtro? Eu só penso naquilo que é verdadeiro. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o que não for verdade, você não pode pensar. A segunda coisa que Paulo fala, que eu quero trazer para vocês, que é importante: tudo que é puro, repita comigo, puro. Quando Paulo fala de pureza, Paulo está falando da fonte, da origem dos teus pensamentos. Irmãos, quando você chega nesse ponto, daí o negócio fica bom. Você começa a discernir a origem dos seus pensamentos. Nós temos três origens de pensamentos. Você tem a inspiração do Espírito Santo. Você tem os temores e as sugestões da sua alma. E você tem os dardos inflamados do inimigo. São três fontes que constroem os nossos pensamentos. Sabe o que Paulo está falando? Aprenda a analisar a fonte. Só pense naquilo que é puro. Que a origem seja o Espírito Santo. Porque a tua alma não é pura. A sua alma está cheia de aflição, de temor, de medo, de angústia. Se você olhar o texto de Efésios 6,13. Efésios 6,13 fala assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficar firmes. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe, durante muito tempo a gente não conseguiu entender o que Paulo está falando nesse texto. Esse texto não fala de guerra espiritual. Esse texto não está falando de uma guerra que você precisa de uma armadura para você sair lutando com o demônio na rua, não. Paulo tem muita clareza que nós estamos assentados com Cristo acima de principados e potestades. E a palavra que ele usa aqui não é guerra, é a palavra luta, que tem a ver com uma batalha por tirar você da posição aonde você já está. O inimigo não pode te tocar, mas o inimigo pode te arrancar da posição onde você está. Como? Sugerindo na sua mente. A sugestão de um pensamento na sua mente se dá, a analogia que a Bíblia usa são dardos inflamados, exatamente para mostrar que ele não pode chegar perto de você. Então ele está de longe jogando um pensamento, tipo assim, vai que cola, né? Vai que ele acredita nesse pensamento e toma como ele. E muitos de nós vamos tomando para nós pensamentos que nasceram no inferno e nós vamos acreditando. Ah, eu penso assim. Não, você não pensa, seu mané. Foi um dardo que você recebeu, você não soube resistir. Quando você viu, você está acreditando daquele jeito. Ai, eu acho que eu não dou para ser nada na vida. Por quê? Ah, não sei, comecei a me vir um pensamento que eu não consigo. Da onde que nasceu esse pensamento, você acha? Para uma mãe que vai ter bebê e fala assim, será que eu vou conseguir? Hã? A coisa mais evidente que Deus formou na mulher é prepará-la para ser mãe. Da onde que nasce o pensamento numa mãe que sonhou ter uma criança e falou assim, não vou conseguir? Só pode ser um dardo do inimigo. Agora, a gente tem que ter a capacidade de resistir a um pensamento. Falar, esse pensamento não é meu. Deus me fez pleno e capaz. O resistir, o escudo da fé é exatamente isso. É você perceber que esse pensamento não é natural. E quando você começa a estar atento aos teus pensamentos, vai ficando cada vez mais claro a fonte de cada um deles. E quando você percebe que é o Espírito Santo falando, é incrível. Aquilo te traz força, te inspira, te traz alegria. Quando vocês veem a gente pregando e falam assim, ó, Deus falou comigo, como que você acha que Deus fala com a gente? É uma voz que na tua mente é como se fosse o teu pensamento. Mas o tempo vai te ajudando a discernir o que é a tua alma falando, o que é uma seta do inimigo e o que é a voz do Espírito Santo. Esse final de semana, por exemplo, eu estava em Brusque. Na sexta-feira eu fui ministrar à noite. Quando eu cheguei, na hora de que eu subi no púlpito, o Espírito Santo falou assim para mim, não começa desse jeito, começa repreendendo o espírito de Jezabel. Irmãos, como que eu tinha certeza que era o Espírito Santo? Porque Jezabel não ia me dar essa dica. A minha alma não estava pensando nisso. Então, quando me veio esse pensamento, eu tinha convicção que era o Espírito Santo falando. Quando acabou o culto, o pastor falou assim, Cristiano do céu, eu fiquei tão assustado quando você começou, eu falei, que eu fiz alguma coisa errada? Ele falou, não, a gente está numa guerra contra Jezabel, parece que eu te contei tudo. Eu falei, ah, o Espírito Santo é meio dedo duro mesmo, ele conta as coisas para a gente. Mas como que você vai aprendendo a ouvir a voz do Espírito? Exatamente porque você vai mapeando os teus pensamentos. Então eu já te dei dois filtros poderosos. Primeiro, tudo que é verdadeiro. Segundo, tudo que é puro. Analise a fonte, a origem da onde começou esse pensamento. Quantos podem dizer amém?
Amém.
Até aqui você está entendendo?
Amém.
Terceiro ponto importantíssimo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você precisa discernir o momento de pensar no que você pensa. Sabe, existem pensamentos que vêm para te roubar do momento que você está vivendo. Quantos aqui já tiveram num final de semana em família, você tirou um final de semana incrível e você vai passear e de repente vê uma mensagem no WhatsApp de uma reunião que você sabe que você vai ficar descabelado naquela reunião, que é um negócio chato pra caramba, ou de uma conta que você tem que pagar na segunda-feira. O que você tem que aprender a administrar nesse momento é o seguinte: esse tempo que eu estou recebendo essa mensagem, nesse momento, é o momento de eu ficar pensando nisso? Eu vou conseguir resolver isso agora? Então eu não vou ficar pensando nisso agora, eu vou pensar nisso no momento adequado em que eu puder resolver essa situação. Se você não souber filtrar pensamentos na sua vida, você vai sofrer por antecipação, você vai ser uma pessoa ansiosa, você vai sofrer antes do tempo, e você nunca vai estar pleno em lugar nenhum. Eu já vivi situações de sair para jantar com a Leila, a gente prepara um momento legal de sair nós dois, de repente me chega uma mensagem que me rouba a noite, me rouba aquele momento, um momento que era para eu estar desfrutando, de repente quando eu vejo eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou preocupado. sabe? Mas quando você aprende a administrar os seus pensamentos, você olha e fala assim: isso aqui eu não vou nem ver agora. Não é momento de eu ver essa mensagem agora. Eu já estou sendo mais radical. Chega um determinado horário, eu já desligo o celular, ponho no modo avião. Não quero receber mensagem. Porque as mensagens, elas induzem ao pensamento. Então, nós precisamos entender que há momento correto para se pensar nas coisas. Há tempo para se administrar situações. Sabe, você não pode começar a querer sofrer por antecipação por uma situação que vai acontecer daqui a um ano. Nossa, o ano que vem meu filho vai entrar na faculdade, como que eu vou fazer para pagar? Cara, o ano que vem você já está sofrendo agora? Nós precisamos administrar os pensamentos e o tempo, porque muitas pessoas perdem tempo pensando em ocasiões inadequadas. Se nós não aprendemos, preste atenção no que eu vou te falar, se você não aprender a administrar os seus pensamentos, você vai se tornar refém do piloto automático e reproduzir padrões que você viu se repetir na sua vida. Toda pessoa que não pensa no que está pensando, ela vive num piloto automático e ela repete padrões. Então é muito comum você ver pessoas falando assim: nossa, na minha família tem uma maldição. Ah, é? Qual maldição? A minha avó casou grávida, minha mãe casou grávida e eu fiquei grávida. Não, isso não é uma maldição, isso é um padrão que se repete. Porque você nunca parou para pensar o dano que isso traz, o que é uma gravidez fora do tempo, e você nunca administrou esse pensamento. Então, por você nunca pensar, você tornou isso comum e você repetiu um padrão. Acaba se tornando uma maldição, porque tudo que é fora do desenho perfeito de Deus traz consequências. Mas você pode ter nascido de novo, você pode ter o Espírito Santo habitando em você, só que se você não aprende a pensar e administrar os seus pensamentos, você se torna uma pessoa que repete padrões. Repete padrões porque não sabe discernir tomadas de decisões. Situações de agressividade, situações de vício, de embriaguez, são padrões que se repetem. Em uma família, por exemplo, onde o divórcio, em toda a sua estrutura familiar, se repete, é natural que você comece a achar comum, até que você pare para pensar que não é comum. Não é comum. A aliança que Deus fez entre um homem e uma mulher não é para ser rompida. E se essa aliança foi estabelecida, arque com as consequências até o final. Por quê? Porque senão a gente começa a repetir padrão. Quando eu casei com a Leila, ela tinha 18 anos de idade. Quando nós nos casamos, a menina que se casou comigo não é a mulher que a Leila se tornou. Nós tivemos que ir aprendendo a entender um ao outro. E isso é incrível, mas nem sempre é simples. Agora, teve uma palavra empenhada no altar. 25 anos atrás eu falei: na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, te amando e te respeitando todos os dias da minha vida. E sabe o que eu posso dizer? A semana que vem no altar, diante do mesmo celebrante, até aqui eu cumpri o que eu prometi. Nós precisamos aprender. Sabe por quê? Porque senão a gente começa a achar comum. E porque a gente começa a achar comum, de repente se torna padrão. Não. Nem tudo que é comum é normal. Nós vamos nos habituando com algumas coisas que não são naturais. Nós temos tendência de tratar com naturalidade aquilo que foi se tornando comum. Irmãos, o que está acontecendo no mundo hoje, repita comigo, não é comum. As pessoas estão com crise de identidade. As pessoas não sabem quem são. Quando uma pessoa chega para mim e fala assim: Não, não falou para mim, mas eu vi lá no Japão. Uma pessoa, uma mulher passeando no shopping com uma coleira, e na coleira estava o seu marido vestido de cachorro, porque o cara se identifica como cachorro. Você quer falar para mim que isso é normal? Isso a gente só estava vendo até pouco tempo atrás em vídeo no YouTube. Daqui a pouco você vai ter que olhar para isso e passar do lado e não vai poder olhar. E vai, por quê? Porque vai ficar comum. Mas não é porque ficou comum que é normal. Deus nos criou e nos concebeu com uma identidade. Quando você descobre a tua identidade em Deus, você descobre plenitude de vida. Sabe qual que é o alvo que nós temos? Não é rechaçar, não é rejeitar, não é nos opor, mas é manifestar a identidade em Cristo para todas as pessoas, porque o que a gente só quer é que as pessoas sejam plenas, que elas desfrutem daquilo que um dia Deus sonhou para a vida de cada uma delas. Agora, como elas pensam errado, elas vivem errado, e qual a consequência? É dor. Você acha que essas pessoas são felizes? Deixa eu te dizer uma coisa. Nessa última viagem, o Felipe me levou para ver uma plantação de bonsai. Você sabe o que é bonsai? O bonsai, na verdade, é uma cultura japonesa. Eles cultivam árvores gigantescas, como, por exemplo, a cerejeira, dentro de um vaso. Não tem nada de diferente na genética do bonsai. É uma árvore comum, mas ela está dentro de um vaso. E o fato dela estar dentro do vaso, ela não cresce. Cara, se você tirar aquela árvore incrível que está desse tamanho, parece uma árvore anã, do vaso e colocar na terra, ela vai virar uma cerejeira gigante. O que que limitou o crescimento dela? O ambiente onde ela estava. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que você é uma árvore frondosa, mas pode ser que você tenha sido colocado num vaso. E você não cresceu espiritualmente, você não cresceu emocionalmente, você não se desenvolveu, a sua vida foi colocada num vaso. E você se tornou refém do ambiente aonde você foi formado. Pode ser que você tenha sido formado num ambiente, num lar de briga, de destruição, e você criou um padrão na sua mente. Família não dá certo, eu vou fazer do meu jeito. E você entrou num vaso. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer te arrancar desse vaso, te colocar na terra para que você descubra de fato quem você é. Para que Deus possa romper das tuas vidas com as limitações. Quando eu vejo a Zelinda se levantando com uma bandeira contra abuso infantil, eu vejo uma mulher que transformou a dor dela numa causa de produzir cura para a sociedade. Ela não se tornou refém do vaso aonde ela tinha sido colocado. Aquele ambiente poderia ter matado a vida dela, se tornado uma pessoa revoltada para sempre, que nunca desejasse casar, porque a experiência dela com a figura masculina foi péssima. Mas ela saiu do vaso. E o fato da dor que ela passou não altera o desenho perfeito de Deus para a família. A tua dor não pode interferir naquilo que Deus sonhou para você. Pode ser que você esteja me ouvindo e fale assim: não tem nada a ver com o que você está falando. Eu sou uma árvore frondosa, fui criada na terra. É você que pensa. A tua vida espiritual pode ser um bonsai. Você pode ser um nanico espiritualmente. A tua vida emocional pode ter sido colocada num vaso. E você é uma pessoa frágil emocionalmente. O teu relacionamento com filhos foi colocado num bonsai, porque você reproduziu o padrão dos seus pais. E o teu relacionamento é nanico. Sabe? Quando nós falamos, quando nós vemos Deus construindo a história, Ele escolheu se revelar como Pai. E Ele escolheu se revelar através de um filho, para nos ensinar nessa relação o princípio que rege a relação dele conosco. É um pai que ama um filho. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Quem é pai sabe o que eu estou falando. A natureza de um pai é querer sempre o melhor para o seu filho. Agora, quando você não teve pai, você corre um risco de você reproduzir um modelo que você não conhece e é errado, ou de você tentar compensar o que você não teve. Eu estou vendo uma geração muito preocupante se levantar. Essa geração que não teve uma boa relação com os pais, uma geração de jovens que foram órfãos ou que tiveram relações ruins e que agora estão se tornando pais extremamente mimados para os seus filhos. Estão tentando compensar o amor que não tiveram e estão entrando num lugar quase no papel da mãe. Interferem em tudo, querem se... Cara, vai trabalhar, vai ser homem. Deixa a mãe ser mãe e vá ser pai. O pai é uma presença. O pai é coerência. A presença do pai na vida do filho, ela é fundamental, principalmente na transição da adolescência, quando o filho parece que vai deixando de achar agradável estar no colo da mãe e quer ouvir o pai. É natural. Esses dias eu aconselhei um casal onde a mulher estava quase se separando do marido, porque ele interferia até na maneira que ela dava papinha para a criança. Eu falei, cara, você está louco? Eu nunca vi a Leila dando papinha para o Caio. Se ela deu certo, se ela deu errado. Ah, porque eu vi no Google. Falei, esquece o Google. O Google não forma um pai. Você não teve pai. Pai não é isso. Um excesso. Um excesso porque tenta compensar o que não teve. Nós precisamos, sabe o que nós precisamos como pai? Ensinar os nossos filhos a levarem os seus pensamentos sujeitos a Cristo. Ensinar os nossos filhos como nós atravessamos os dias maus. Ensinar os nossos filhos como se manter de pé e honrar as alianças que fazemos com nossa esposa. O melhor pai que você pode ser é cuidando bem da mãe dos teus filhos. Teve um momento na minha vida que eu achava que eu também pensava num formato de compensação. Eu falava assim, teria sido mais fácil a minha vida se meu pai tivesse deixado para mim uma grande herança para eu começar. Então, teve um momento em que na empresa eu comecei a acumular alguns imóveis e eu falei, vou deixar imóveis para o Caio e para a Bruna de herança, para que eles possam começar a vida com mais facilidade do que eu. E daí quando vieram as crises e nós perdemos tudo, os imóveis que eu tinha acumulado também se foram. E um dia eu me frustrei com isso. E eu falei ao Senhor, eu estava querendo oferecer algo diferente, uma herança. E o Senhor falou para mim assim, um pai não coloca o olho na herança. Um pai, ele se preocupa com o legado. E sabe qual a diferença de herança e legado? Herança é o que você vai deixar para um filho. Legado é o que você vai construir dentro do seu filho. E o Senhor falou para mim assim, não se preocupa com a herança. Porque se você construir um legado, o seu filho vai adquirir muito mais do que você ia deixar de herança. Mas aquela palavra ficou no meu coração. Até que nós vivenciamos toda essa situação com o Caio que vocês ouviram, eu já testemunhei. Da cirurgia, pelo que ele passou, o desafio que foi para mim, eu posso falar pela minha ótica, mas eu ainda não tinha visto o Caio falar pela ótica dele. Há duas semanas atrás, a apóstola Marina nos chamou para tomar um café com ela e falou assim, eu queria que você trouxesse o Caio, porque eu queria ver como que o Caio está. E o Caio foi junto com a gente. E a gente sentou numa mesa de café e ela falou assim, Caio, conta para mim como foi pela tua ótica. Eu já ouvi o Cristiano falar, como que foi para você passar por isso? E eu pensei assim, conhecendo meu filho, ih, o Caio vai ficar com vergonha, não vai falar nada. Quando eu vi, eu já estava ouvindo o Caio falar por quase uma hora, contando a sua experiência para a pastora Marina. E quando ele estava falando, sabe qual foi a imagem que me veio à cena? Do dia que eu perdi os imóveis e eu fui falar com o Senhor: Senhor, eu não tenho mais uma herança. O Senhor falou assim: não, constrói um legado. E quando eu vi o Caio falando assim: olha, pastora, não podia ser diferente, porque eu vi meu pai passando tantas coisas e a maneira como meu pai enfrentou. E eu falei assim: agora é a minha vez, eu também vou enfrentar. E quando eu vi ele falando, eu falei assim: o Senhor formou um legado na vida do meu filho. O que eu vi, Deus é tão incrível, e todas as coisas Ele faz cooperar para o nosso bem, que hoje eu posso dizer que eu sou grato por essa cirurgia, porque eu vi que meu filho se tornou um homem, e eu vi que houve um legado construído. E sabe qual foi o maior legado? A capacidade de administrar os pensamentos. Teve o primeiro dia que ele recebeu a notícia, ele entrou num buraco emocional, ficou bravo, ficou fechado, se isolou. No segundo dia que eu vi ele daquele jeito, eu chamei ele e falei assim: olha só, você tem duas opções: se revoltar contra Deus, entrar numa situação de tristeza, de angústia, e passar isso, não aprender nada no meio disso que você está passando, e vai ficar tudo bem, porque Deus vai te curar. Ou você pode entender que Deus quer te levar a uma experiência com Ele e passar de uma forma diferente. Você tem como administrar o teu pensamento. Passou um dia, ele se levantou e ele não foi mais o mesmo. Voltou a ser a mesma pessoa, rindo, brincando, ao ponto de entrar na sala de cirurgia e me mandar uma selfie com aquele roupão lá, de boa, de boa, enfrentando uma situação desafiadora, mas sabendo administrar os pensamentos. Administrar os pensamentos é dar o peso correto para cada coisa, é dar o peso exato para cada coisa, é não sofrer por situações que não requerem que você sofra, é confiar e entender que Deus está cuidando de todas as coisas. Sabe, nós precisamos aprender a resistir aos pensamentos que não são do Espírito. E nessa noite eu quero me levantar aqui para te ajudar a resistir a pensamentos que possam estar vindo sobre a sua vida, pensamentos de morte. Eu não sei se você entrou em situações tão difíceis que você pensou que não vale mais a pena viver. Sabe, esse pensamento não é teu, esse pensamento nasceu no inferno, é um dardo inflamado do inimigo. Não tem nenhuma pessoa em sã consciência que não tenha vontade de viver. O ser humano nasceu para a vida. Sabe, eu não sei se o pensamento que tem tomado conta de você é o ciúme, é o medo, é a obsessão de perder alguém. Eu não sei se o pensamento que tem tomado conta da sua vida é inveja, que nasce da comparação, porque ele, não eu. Eu não sei se você está com tanta raiva alimentando no teu coração que você tem pensamento de vingança. Você parece que você deseja ver alguém se lascar porque alguém te fez mal e você quer se vingar. Eu não sei se o pensamento que você alimenta é a orfandade, é a rejeição. Parece que você não se sente aceito nunca. Mas eu quero te dizer nessa noite: você pode administrar os seus pensamentos. Você pode renunciar a esses pensamentos. Você pode escolher não pensar mais assim. Simplesmente não pensar mais assim. Eu não sou assim, eu desejo não pensar assim, e eu decido ocupar a minha mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável. Se há algum louvor, nisso eu vou pensar. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Se você tem guerreado no campo dos pensamentos, se você entende a importância de fazer a gestão dos teus pensamentos, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero orar por você que nessa noite entende a importância dessa palavra na tua vida. Isso, saia, venha mesmo. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Isso, coloque as duas mãos na sua cabeça. E eu queria que nesse momento você pensasse em todos os pensamentos ruins que você tem tido. Que você conseguisse mapear eles. O que, que mais te incomoda? É o medo? É a ansiedade? É o que você pensa sobre você mesmo? Eu queria que você desse nome aos teus pensamentos. Os pensamentos que te incomodam. Se você é alguém que toda hora pensa que vai ficar doente, se você tem um medo obsessivo por doença, medo do futuro, se você se sente sempre inferior, se você sempre se compara, eu não sei, mas esses pensamentos malignos, que a fonte deles é o inferno, e eles vêm como dardos inflamados sobre a tua mente, e você começou a adotar como o seu. Sabe quando você começa a adotar como o seu? Quando você fala assim: ah, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Você começa a se achar chato. Tem gente que já não está nem se suportando mais. Dá nome aos teus pensamentos agora. Aquilo que você pensou de forma equivocada sobre a sua vida o tempo todo. Você não é isso que você pensou. A sua identidade foi distorcida em algum momento. Seja pelo que você vivenciou na infância, pela vida dos seus pais. Mas Deus tem um plano perfeito sobre a tua vida. Você tem que resistir a esses pensamentos. Agora repita comigo em voz alta. Nessa noite, eu identifico que esses pensamentos não são meus. Que a fonte deles não é o Espírito Santo. Mas não são meus esses pensamentos. E eu resisto esses pensamentos em nome de Jesus. E eu declaro que a partir de hoje eu decido pensar diferente. Os pensamentos de Deus a meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. E eu vou ocupar minha mente com tudo que é verdadeiro, com tudo que é puro, com tudo que é amável, porque eu tenho a mente de Cristo. E a partir de hoje, eu quero enxergar a vida por uma nova ótica. Me ensina, Senhor, a pensar, a fazer a gestão dos meus pensamentos. Eu declaro que nessa noite eu vou ter um sono tranquilo. Eu declaro sobre essa semana que eu não terei ansiedade, tampouco as preocupações vão me assolar, porque nessa noite eu aprendi a sujeitar os meus pensamentos a Cristo. Eu recebo essa palavra, eu me aproprio dessa palavra, e eu vou viver essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia.